Em novembro de 1985, a Colômbia testemunhou a segunda maior catástrofe vulcânica do século XX, a erupção da maior montanha do país, o vulcão Nevado del Ruiz. A montanha varreu os vilarejos que estavam localizados no vale que cercava a montanha, especialmente a cidade de Armero, a qual foi retirada do mapa. Hoje, na última garota do filme, eu conto essa história.
A última garota do filme.
A Colômbia estava sendo dilacerada pelo narcotráfico. Assim, quase todo o investimento financeiro do país era destinado para o combate aos traficantes. Havia pouco investimento para pesquisa vulcânica. O maior vulcão colombiano é o Nevado del Ruiz. Ele tem atualmente 5.311 metros e ele está situado dentro dos limites do Parque de los Nevados, que é um parque muito bonito. É uma área de 580 quilômetros quadrados e ele era a maior atração desse lugar. Vários turistas esquiavam nas encostas do vulcão. Havia inclusive um albergue para os visitantes nas cercanias da montanha. O Nevado del Ruiz, ele divide essa área com mais quatro vulcões. Ele se ergue na divisa entre os departamentos de Caldas e Tolima e fica localizado exatamente na Cordilheira Central dos Andes colombianos, ao norte do país. E mesmo sendo imponente e oferecendo tanto perigo, a montanha não recebia muita atenção dos governantes colombianos. Em dezembro de 84, o vulcão deu sinal de que estava acordando. Tremores de terras começaram a ser constantes e o cafeicultor Pablo Medina, ele estava preocupado com o vulcão. Como não existiam recursos oriundos de Bogotá, ele resolveu então conversar com a Associação dos Cafeicultores da região para conseguir monitorar a montanha. Ele conseguiu então andar no Banco Cafeteiro da cidade de Manizales, que fica distante 50 quilômetros do Nevado del Ruiz, e o local foi batizado de Piso 11. Mesmo possuindo tantos vulcões em seu território, não haviam especialistas em vulcanologia na Colômbia. Isso eu acho mais interessante. Então, Medina resolveu ir para a ONU, demonstrando que havia um vulcão com um impacto destrutivo muito grande, ativo, no Parque de los Nevados. Ele acreditou que os especialistas, sabendo disso, se interessariam pelo assunto, mas ninguém apareceu na Colômbia para oferecer ajuda. Com o tempo, o Piso 11 passou a receber cientistas da região. Alguns deles eram engenheiros civis, químicos e funcionários da hidrelétrica de Caldas. Como a empresa tinha negócios na área e represas que ficavam muito próximas ao vulcão, eles tinham interesse em criar um monitoramento para a montanha. Mais tarde se juntou a eles a geóloga Marta Calvati. Ela tinha passado uma temporada de 3 meses na Nova Zelândia, onde ela aprendeu um pouco sobre energia geotérmica. Mas ela não tinha muito conhecimento sobre vulcões. Ao todo, a equipe contava então com a Marta, com o Nestor Garcia, um engenheiro químico, e o Bernardo Salazar, um engenheiro civil. Quando a Marta chegou no Piso 11, ela foi alertada que no dia seguinte eles precisariam fazer uma vistoria ao vulcão. Ela precisava estar pronta à 1 da manhã, porque eles precisavam chegar na montanha antes do degelo da neve do cume. O grupo chegou ao sopé da montanha às 5 da manhã e levaram 3 horas para subir a montanha, que tinha 5.180 metros em 1985. Os dois nunca tinham estado em um cume de um vulcão. De lá era possível ver a atividade vulcânica e eles tinham a certeza, ele entraria em erupção. A questão era quando que isso aconteceria. A Marta e o Nestor visitaram a montanha semanalmente para analisar as mudanças do cume. Logo, eles se organizaram junto com o Pablo Medina para dar uma palestra sobre o vulcão. A Marta então foi até Bogotá para preparar a fala e descobrir o histórico das erupções do vulcão. E o que ela viu em Bogotá foi algo nada animador. Por ser um nevado, quando ocorrem erupções na montanha, o fluxo piroclástico do vulcão derrete a neve, causando os lahars, que são avalanches de pedra e lama que viajam com uma velocidade muito grande e podem sepultar regiões inteiras com um rio de lama. Para quem não sabe, o fluxo piroclástico é uma mistura de gases tóxicos, matéria de vulcão, como pedras e cinza, e a temperatura dessa nuvem é muito grande. Elas costumam ser mais letais do que a emissão de lava, enquanto a lava costuma ter um fluxo mais lento, a nuvem piroclástica se desloca rapidamente. Muitas pessoas morreram na erupção do vulcão Fogo, recentemente na Guatemala, por causa dessa nuvem, né, do fluxo piroclástico, que se desloca rapidamente e pode pegar as pessoas de surpresa. No registro encontrado pela Marta, ela viu um relato da última explosão da montanha, datada em 1845. As avalanches de lama desceram, seguindo o rio da região, o Lago Nijas. Logo, casas e árvores foram soterradas. Ao ler sobre a erupção de 1595, o cenário era o mesmo. Isso preocupou a Marta. A Geominas, que é um órgão do governo, mesmo não tendo recursos e nenhuma participação no trabalho de campo do vulcão, ficou responsável em interpretar o que rolava na montanha. Por isso, a Marta e os seus companheiros precisavam levar os resultados obtidos nos sismógrafos para a equipe. Essa foi a única ajuda dada. O Pablo Medina pediu sismógrafos emprestado, à medida que o vulcão ficava mais inquieto, mas ele sempre recebeu uma negativa. A única ajuda veio de uma hidrelétrica colombiana, que emprestou 3 sismógrafos. A Geominas podia até ser uma instituição governamental que supostamente serviria para monitorar atividades geológicas no país, mas eles não sabiam sequer interpretar os resultados oriundos dos sismógrafos da montanha. Para fazer essa interpretação, eles tiveram que pedir ajuda da Agência de Auxílio para Desastres Naturais da ONU. Depois da negativa de tantas pessoas, o vulcanólogo italiano Bruno Martinelli resolveu ir para a Colômbia. Ele levou alguns de seus sismógrafos para ajudar os cientistas locais. E uma coisa chamou a sua atenção. Os especialistas da área do governo, da Geominas, não sabiam montar os equipamentos, nem operá-los. A Colômbia possui 15 vulcões. É incompreensível que o país não possuísse pessoas que fossem capazes de prever sinais de uma possível erupção, nem de conseguir manusear um sismógrafo. Isso deixou Martinelli completamente horrorizado. 2 colombianos se uniram a Martinelli para a instalação dos sismógrafos. Eles caminhavam diariamente para o Nevado del Ruiz para a coleta dos dados. Em 10 de setembro de 1985, ocorreu uma pequena erupção que liberou cinzas e rochas. Isto bastou para que vulcanólogos e especialistas locais fossem até o Piso 11, em Manizales. Entre eles estava Pete Hall, que dirigia o Observatório de Quito e que era o representante da ONU. Pete Hall estava apavorado porque os cientistas não seguiram suas instruções para o monitoramento da montanha. Nem existia um plano de evacuação para as cidades que ficavam no pé do Nevado del Ruiz. O governo colombiano havia sido avisado quase um ano antes e não haviam feito absolutamente nada. Fernando Munhoz ficou responsável por conferir a atividade dos sismógrafos e ele encontrou muita atividade. Segundo um trecho do livro Perigo Oculto, escrito pela vulcanóloga Victoria Bruce, o cientista chegou a acreditar que os sismógrafos estavam quebrados. O estadunidense Daryl Heard, vulcanologista do US Geological Survey, chegou a dar uma palestra em Manizales e disse que o vulcão só ofereceria risco para a população que ficava a 10 quilômetros do cume. Outros especialistas da Colômbia garantiram: nada de mal vai acontecer. Inclusive, o prefeito de Armeiro ficou felicíssimo, porque como a cidade dependia do turismo, uma possível erupção no Nevado del Ruiz poderia prejudicar isso. Uma coisa que é muito impressionante é como o universo gosta de calar a boca de negacionistas. Em 13 de novembro começou a chover cinzas em Tolima, às 9h15 da noite. O comitê de riscos ligou para o governador. A mídia então começou a apresentar alertas para a população de Caldas. Havia muita gente no entorno do vulcão. O povo de Armeiro, que vivia a uma distância de 48 quilômetros do vulcão, ficaram temerosos quando a chuva começou a cair. Mas eles não faziam ideia sobre a erupção. E para piorar, o padre da cidade usou o alto-falante da igreja para tranquilizar a população. Não havia o que temer. Eles poderiam ficar em casa. Só que ele estava enganado. Enquanto entoava a prece pela cidade, a neve eterna do cume do Nevado del Ruiz derretia. Em alguns minutos, uma mistura de rochas incandescentes, lama e água tomavam conta dos rios que nasciam na geleira do vulcão. O primeiro lahar, a avalanche de lama, tomou conta do rio em minutos. Armero podia até estar a 40 quilômetros, mas a avalanche de lama se deslocava a uma velocidade de 80 km por hora. A primeira cidade afetada foi Tintiná, distante 24 km do Nevado. Os sobreviventes relataram que a avalanche tinha um barulho assustador. Em uma fração de minutos, 1000 pessoas perderam a vida. A lama, nesse momento, atingia 30 metros de altura. Armero era a próxima parada. Não havia um plano de evacuação. Os governantes só anunciaram que, em caso de uma erupção, eles teriam até 2 horas para fugir. Faltando 30 minutos para a chegada da lama mortal, os bombeiros tentaram alertar a população que deixassem suas casas, sabendo que eles não tinham para onde levá-los. Muitas pessoas ignoraram os apelos, pois confiaram no padre. Pela falta de eletricidade causada pela tempestade que veio junto com a erupção, o alarme não pôde ser tocado na cidade. A onda de lama mortal chegou até Armero às 22 horas. Pessoas tentaram se abrigar em locais altos, mas não adiantou. A avalanche destroçou prédios inteiros. Após alguns minutos, moradores gritavam desesperados por ajuda. Algum tempo depois, uma nova avalanche avançou por Armero. 25 mil pessoas perderam suas vidas, metade da população de Armero. As equipes de resgate tiveram muita dificuldade para avançar por causa da lama. Um dos maiores símbolos da tragédia foi a jovem Omaira Sanchez, de 13 anos. Ela ficou presa por uma parede de tijolos. Durante 3 dias, centenas de jornalistas gravaram seu sofrimento. Foi solicitado aos governantes colombianos uma bomba de água para poder salvá-la, já que ela estava numa área inundada. Eles não enviaram. Após 72 horas de sofrimento, a garotinha morreu. Os sobreviventes esperavam o resgate, temendo que uma nova erupção ocorresse, trazendo mais uma avalanche. No terceiro dia, a lama havia secado. Assim, era possível perambular pelas ruas da cidade atrás de comida. Helicópteros também jogavam água e alimentos para as vítimas. A tragédia de Armero era anunciada. Roy Estrada, estudante de uma universidade de Mensales, participou de uma viagem de campo a Armero. Quando começou a chover cinzas, ele ficou apavorado. Meses antes, ele havia participado de um grupo na universidade de Mensales que estava fazendo um mapeamento das áreas de risco do vulcão. Jorge foi até um mapa da parede e traçou o trajeto entre o cume do Nevado e Armero e disse, de forma irônica, agora enterramos a cidade de Armero na lama. Ele estava lá quando tudo aconteceu. O Nevado del Ruiz começou a mostrar uma atividade menor apenas um mês depois da mortífera erupção. Os cientistas do mundo todo foram para a Colômbia, pois presumiam que uma erupção pior ocorreria. Os prognósticos ruins, porém, estavam errados. A cidade de Armero foi reconstruída em uma área mais distante da antiga localização, a cerca de 10 quilômetros. Atualmente, a mata tomou conta da maioria das construções que resistiram em pé. O Nevado del Ruiz continua sendo uma ameaça para a região. Cidades como Ronda, Mariquita, Ambalena, Tintiná, Herveo, Vila Hermosa e Salgar e La Dorada podem desaparecer do mapa como antiga Armero. De tempo em tempo, o Nevado del Ruiz apresenta algum tipo de atividade. É um gigante adormecido. Na erupção de 85, 25 mil pessoas morreram em Armero e 5 mil pessoas ficaram feridas. E em Tintiná, 1000 pessoas faleceram. Atualmente, a Nova Armero conta com 13 mil habitantes. Em 85, a população chegava a 50 mil. O caso do vulcão Nevado del Ruiz é um crime de responsabilidade muito grande por parte do governo colombiano. O vulcão dava sinais de que iria entrar em erupção por 1 ano, e mesmo com essa ameaça tão presente, Os governantes nunca fizeram um plano de evacuação para a cidade de Armero, e o que aconteceu lá foi uma tragédia anunciada. Os governantes sabiam que poderia acontecer. Se eles tivessem analisado as erupções anteriores, eles veriam que os lahars iam ser formados e simplesmente sepultariam essas cidades que ficavam no pé do vulcão. E é assustador que um país que tenha 15 vulcões não tenha nenhum especialista na área no período. Hoje eu sei que existem centros de monitoramento, que eles desenvolveram essa parte, mas primeiro precisou que 25 mil pessoas morressem em um local sepultadas por lama para que alguma atitude fosse tomada em relação a isso. Inclusive, a ONU fez egípcia e vários outros vulcanólogos também fizeram a egípcia na época. É uma tragédia assim anunciada, todo mundo sabia que ia acontecer. E esse foi então a última garota do filme.
A última garota do filme.